Panela de impressão. Olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, eu sou Elaine de Azevedo e esse é meu podcast Panela de Impressão. Hoje a gente vai falar de ativismo alimentar. Todo mundo já ouviu a frase comer como um ato político que viralizou nos últimos anos. Tem a ver com ativismo, mas a gente vai mostrar a amplitude desse apelo e de onde ele vem. O ativismo alimentar é considerado um movimento social que discute e luta por questões que vão além da comida. Por isso, ele é considerado pela Kate Rudd, uma especialista em estudos de gênero e feminismo, como um dos mais vibrantes movimentos sociais da atualidade. Esse ativismo alimentar é uma vertente do chamado ativismo político, que sempre acontece fora do que a gente chama arena formal da política. Ou seja, fora dos partidos, do parlamento, do congresso, do sistema eleitoral. Ele geralmente está nas ruas, ONGs, associações, restaurantes, grupos de mães e até na sua mesa. O ativismo político tem uma perspectiva mais porosa, porque ela não é rígida, é mais flexível, é mais criativa para fazer política. Ele luta por causas progressistas, porque ainda não são legalizadas, por exemplo, a liberação do aborto, a legalização da maconha, o direito ao divórcio e o voto feminino, por exemplo, já foram pauta de ativistas políticos antes de virarem lei. Todo ativismo luta por direito das minorias para transformar uma realidade a partir de estratégias coletivas. E como o ativismo alimentar atua? Através de movimentos coletivos ou participativos que pedem o boicote de determinados produtos que não são saudáveis, como refrigerantes ou alimentos ultraprocessados ou cheios de veneno. Ele também promove realização de manifestações públicas organizadas, protestos, comícios, marchas, recrutamento de simpatizantes, como no caso das manifestações contra os agrotóxicos, o aumento de preço de alimentos ou a morte de animais para consumo alimentar. Ele também fomenta diferentes tipos de campanhas, como a campanha contra agrotóxico e pela vida, a ação de cidadania contra a fome, miséria e pela vida, entre outras. O ativismo alimentar também faz em casa, na universidade, na escola, na feira, na hora de comprar alimento, no banco quando rejeita aplicações que investem no agronegócio e até na sofrida ceia de Natal, quando seu tio, sojicultor, fica falando que quem produz comida no Brasil é o agronegócio. Aliás, eu estou até pensando em promover alguns natais solidários para acolher quem quer fugir da família. Com peru de inhame e o hino da Internacional Comunista em vez de Noite Feliz. Mais recentemente, nas ciências sociais, foram surgindo teorias para nomear e entender esse tipo de comportamento político que vai para além dos espaços públicos. Ulrich Beck, um sociólogo alemão, propõe o conceito de subpolítica, que remete o propósito de mudar regras de baixo para cima. O Anthony Giddens, que é um sociólogo inglês, ele fala em política-vida, porque se refere a formas de ativismo através dos quais o âmbito pessoal do cotidiano torna-se político. A antropopolítica, do antropólogo francês Edgar Morin, também é uma prática política civilizatória que é colocada sob o domínio da humanidade a serviço do planeta. E as micropolíticas das práticas cotidianas dos filósofos franceses Deleuze e Guattari transfere o poder para as mãos dos indivíduos, dos grupos e das organizações. Todas essas teorias têm em comum um deslocamento das ações transformadoras de um poder superior, um Estado, por exemplo, de cima para baixo, vertical, para um território horizontal, ou seja, participativo, de indivíduos comuns, do povo, e de ações que são orientadas por cidadãos e não por políticos ou lideranças. Todo mundo junto e misturado, como nem a democracia consegue fazer. Porque democracia é o governo da maioria, quer dizer que não inclui todos, nunca. Fica sempre gente de fora. Precisamos de mais governos das minorias. Outro termo que precisamos discutir. Mas essa é outra conversa. Quais são as causas do ativismo alimentar? Por quem ele luta ou por que ele luta? Há várias lutas. Pelo direito de todos a uma alimentação de qualidade e a luta mais antiga da humanidade. contra a insegurança alimentar e a fome. Luta pela dignidade e qualidade de vida dos agricultores, agrofloresteiros, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, neorruralistas, assentados e todos que produzem comida. Luta pela reforma agrária e pelo direito à terra e a quem quer plantar. Luta para controlar o uso de agrotóxicos e outros contaminantes da agricultura, ou seja, é um alerta contra riscos alimentares. Luta pela capacidade do país ser independente em produzir seu próprio alimento, ou seja, pela soberania alimentar. Porque alimento não é mercadoria, é direito humano, é necessidade básica de sobrevivência. Não é um simples produto de consumo. É por isso que eu não gosto de usar o termo consumidores de alimentos. Eu prefiro comedores. Ele também luta pelo fortalecimento de sistemas agroalimentares tradicionais, pela agroecologia e pela agricultura familiar e orgânica. Luta pela valorização do prazer de comer e a importância da comensalidade, de comer juntos. Luta pelos cuidados com o bem-estar animal e contra a violência a todos os reinos. E também pela valorização das mulheres que produzem e preparam comida. Como a gente vê, o chamado ativismo alimentar é um enorme guarda-chuva que abriga vários movimentos e discussões de amplo alcance nas sociedades, nos quais a comida aparece como elemento transversal. Bem resumido, porque cada movimento desse dá um podcast e todos têm um diálogo com um ou mais movimentos. Se juntássemos tudo, mudaríamos o mundo. Então vamos lá. A gente tem a agroecologia e a agricultura familiar, cujo foco é fortalecer quem produz comida no país. Um movimento de segurança alimentar e nutricional que luta pelo acesso a todos e a todas a uma comida e uma vida dignas. Tem a agricultura orgânica e todos os sistemas agroalimentares sustentáveis que lutam pelo acesso a um alimento limpo, sem venenos, equilibrado. Tem o locavorismo, que pensa na importância do alimento produzido localmente. Tem o vegetarianismo, o veganismo, já falamos deles. O cerne é o respeito e as preocupações com o reino animal e os impactos socioambientais do sistema carne. Tem o freganismo, que é um movimento social urbano, que se preocupa em combater o desperdício, coletando os alimentos que são desqualificados das feiras e supermercados. O Banquetácio é um movimento urbano mais recente do Brasil, que se preocupa em resgatar a dignidade do ato de comer. Faz banquetes públicos e ativistas com chefes, culinaristas, estudantes e ativistas e oferece em praças e espaços públicos ao público em geral. Tem também as PANC, que significam plantas alimentícias não convencionais. Parece ser só a inclusão na alimentação de espécies não muito comuns, mas eu chamo de ativismo porque implica em revalorizar alimentos desconhecidos, invisibilizados, e também tem um elemento de resistência. Afinal, até o momento, a Bayer ou a DuPont ainda não reivindicaram o direito sobre essas plantas locais, que nascem livres, insubordinadas e dominam os terrenos, as ruas, os parques e o imaginário dos chefes e dos comedores. Quem diria que a taioba e a beldroega e o jacatupé iam ser tudo isso, né? Tem também os movimentos de compras coletivas, como o CSA, que é um movimento de compras coletivas direto do produtor, e onde os consumidores, os comedores, se tornam coagricultores e criam assim uma parceria urbano-rural que mantém afetivamente, financeiramente, uma família ou um grupo de agricultores, decidindo coletivamente o que vão plantar e comer. O comércio justo, assim como o CSA, pensa no retorno justo aos pequenos gigantes produtores de comida. O slow food nasceu pensando na importância de se contrapor ao sistema do fast food, a comida rápida e sem característica cultural. Hoje, o movimento é um universo de ações em favor da comida de verdade e dialoga com a agroecologia, com a agricultura orgânica, entre outros movimentos. Como vocês podem ver, a questão é achar algo de político e ativista. Aí, no ativismo alimentar, podem entrar muito mais movimentos que passam pelos desatentos por simples dietas ou modismos alimentares. A gente podia falar do crudismo, da alimentação viva e até de outras racionalidades alimentares que estão apoiadas em outras culturas. Dá para ver como a gente pode fazer política sem tanta desilusão? Influenciado por esse ativismo alimentar, até o conceito de alimento saudável mudou. Para ser saudável, o alimento precisa ser ecológico. Outros falam em orgânico, ético, local, decolonial, colonial, sustentável, tradicional, seguro e adequado, limpo, puro, alimento amigo do animal, alimento feito por mulheres, alimento afetivo, só para citar alguns que contribuem para fomentar a confusão dos comedores contemporâneos. Essa reflexividade intensa é parte do nosso contrato com a contemporaneidade. Saudade de uma simplicidade, né? O ativismo alimentar, como fenômeno, ainda precisa de estudos empíricos com as suas comunidades para serem legitimados e para a gente entender as reais motivações dos ativistas. E também para conhecer melhor as diferentes formas de ações utilizadas pelos ativistas e também seu impacto na sociedade. Mas uma coisa a gente já sabe: cooperativismo, anticonsumismo e ambientalismo passam quase por todas essas práticas. Mas talvez a gente nem precise estudar tanto para saber o que é bom e o que é necessário fazer. O ativismo alimentar só cresce e isso é muito bom. Você, que segue novos modos de comer, saiba que não é só sobre comida. E você, acabou de se descobrir como ativista alimentar? Abraços para todos. Até a próxima.